Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de fevereiro, já está no ar. Nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, caro ouvinte, aqui você sabe, né? Você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Eu tô rindo aqui de Marco Bezerra, gente, me resenhando aqui. Boa tarde para você, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem. Já já também o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia. E também hoje teremos entrevista, né?
Verdade, Marcos, teremos entrevista. Já já os nossos ouvintes vão conhecer esse campeão. É da terra, hein, gente? É de Ilhéus, isso mesmo. Estamos falando de Ramsés Cáridas. É, ele que é... A pronúncia é Cáridas ou Cáritas, Ramsés?
Cáridas.
Cáridas mesmo, né? Ah, isso mesmo. Então, o Ramsés é vencedor. É um campeão do jiu-jitsu e hoje vamos falar. E o menino trouxe o cinturão, hein? Você viu aí, Marcos Bezerra?
Isso.
Comprovando mesmo, viu?
E medalhas.
Parabéns. E medalhas. É, e medalhas. Fomos tirar fotos ali. Eu falei, mostra as medalhas. Já libera as fotos aí pra gente colocar no Instagram da Gabriela FM, né, Marcos? O pessoal conhecer você.
Isso.
O pessoal vai lá no Instagram da Gabriela FM. E vai curtir bastante aí, comentar essas fotos. Libera aí para nossa Carla Menezes ou Renatinho postar aí para nós, tá? Pois é, são 12 horas e 9 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro da cidade, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. Já pensou? Crediário em 10 vezes sem juros? É isso mesmo, só na Omara e Supermoda. Bem, e também nosso anunciante aqui, Rede UniFTC, que agora é o UNEX, Faculdade de Excelência. Isso mesmo, a UniFTC Itabuna agora é o UNEX. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A UNEX vai apontar o caminho. Olha que bacana. Bem, Marcos Bezerra, são 12 horas e 10 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes, né? De alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Correio da Bahia, tá? Pelo Correio da Bahia que informa. Para evitar encalhe, blocos dão descontos de até R$1.000, minha gente. É porque... Você sabe, né? A depender do valor do bloco, não vende tanto assim, né? E muitos blocos apostaram aí e sabe, a gente sabe que a atual conjuntura financeira, né? A depender aí de algumas pessoas, não tá bem complicado se comprar blocos caros. Então, lá em Salvador, né, para o carnaval da nossa capital, blocos estão aí dando desconto até de R$1.000, hein?
É.
Quem sabe essa é a oportunidade de quem quer pegar aquele bloco A, B ou C, né, Marcos?
É a questão financeira e deve ter muita gente malhando já durante o ano, academias e apostando nas pipocas aí, né?
Oh, pipoca é boa também.
Jornal Dia de Teresina. Setor de supermercados ameaça paralisação por tempo indeterminado em Teresina.
Pois é, gente. O Sindicato dos Comerciários de Teresina, né, realiza na próxima quarta manhã uma Assembleia Geral para deliberar a possibilidade de paralisação por tempo indeterminado do setor de supermercados da capital, porque a categoria, né, se de acordo com a categoria, as propostas sindicais apresentadas pelo setor patronal não atendem às demandas dos trabalhadores. Então vamos acompanhar aí, né? Ver o que vai acontecer. Vamos de jornal Folha de Pernambuco. Carnaval. Começam as mudanças no trânsito, portanto, lá em Recife.
O estado de Fortaleza, correção da tabela do imposto de renda e programa de negociação de dívidas devem sair após o carnaval.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Remédios podem ficar até 5,35% mais caros. Eita, aguenta o bolso.
Tribuna do Norte de Natal, oposição quer impedir retrocessos no país, diz Rogério.
É o senador Rogério Marinho. Bem, vamos de jornal pequeno, São Luís, Maranhão. Marco histórico. Carnaval do Maranhão vai ter mais de 130 bandas e 700 apresentações. Olha só.
Correio de Sergipe, de Aracaju, janeiro de 2023. Exportações movimentaram cerca de US$5.800.000 em Sergipe.
Já na Bahia, em janeiro, a exportação caiu, né? Teve uma queda. Jornal o Globo do Rio, antes da reunião do CMN, presidente do Banco Central defende manter metas de inflação.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Simone, a sexta vítima de feminicídio em 44 dias.
Que coisa triste, hein, meu Deus. Infelizmente, no país, continuam os números, né? Parece que não param esses números crescentes, infelizmente, de feminicídio. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul ocupa segundo lugar em novo cadastramento de armas no país.
Correio do Povo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul alcança colheita recorde de trigo e atinge 53% da produção nacional.
Olha que notícia boa, hein? Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte. Governo tenta reduzir preço de viagens aéreas.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo. Carnaval com 200 atrações de graça a partir de quinta-feira.
E Folha de Londrina, Paraná. Prefeitura anuncia superávit de 209 milhões de reais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região, tá? Participa também, já pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. E aí daqui a pouquinho a gente começa a divulgar aí as mensagens, tá? Lembrando que hoje teremos entrevista aqui com o Ramsés Cáridas, tá? Esse campeão aí do jiu-jitsu, isso mesmo, trazendo cinturão para Ilhéus, hein? Que bacana! Olha, daqui a pouquinho a gente vai anunciar aqui, segura um minutinho aí. Daqui a pouquinho o Marcos vai divulgar pra gente estágio, tá? Com bolsa, aqui em Ilhéus. Daqui a pouquinho, mas antes, deixa eu divulgar aqui uma informação que acaba de chegar, viu, Marcos? Que quebra de adutora de 150 milímetros vai atrasar a retomada do fornecimento de água em Itabuna, né? Em alguns condomínios. E Itabuna, que tá passando lá por uma situação complicada aí de falta de água, em alguns locais, por causa de rompimento de adutora. Então, a IMASA acaba de informar que o rompimento de uma adutora de 150 milímetros na Avenida Roberto Santos, na manhã de hoje, né, próximo ao módulo policial comunitário do bairro Pedro Jerônimo, vai atrasar a retomada do abastecimento de água no condomínio residencial Aurora, em parte dos bairros São Pedro e Pedro Jerônimo. Uma equipe de campo da Gerência de Distribuição de Água da IMASA já está atuando no reparo da rede, cuja previsão de conclusão do serviço é por volta das 4 da tarde. De acordo com o gerente de distribuição de água, Moisés Ferreira, devido ao quebramento de uma rede principal de 550 milímetros no último dia 5, no bairro Jardim Vitória. O fornecimento de água nessa parte da cidade já estava em atraso. A EMASA vem centrando em esforços para normalizar o sistema de manobras para a oferta de água aos consumidores. Essa região estava em abastecimento, mas infelizmente hoje aconteceu essa quebra. Estamos trabalhando firmemente visando a conclusão dos serviços. A manobra vai retornar de imediato para essas localidades. Quem disse isso foi o gerente Moisés Ferreira. E aí, para auxiliar o abastecimento de água em razão do rompimento da rede adutora no início do mês, no bairro Jardim Vitória, lá em Itabuna, a EMASA contratou caminhões pipa que estão atuando diariamente até a retomada do fornecimento de água para toda a cidade, tá? Então, tá aí a EMASA explicando essa questão. Tem muitos moradores de diversos bairros, como ali de São Caetano também, reclamando muito também. E a EMASA tá aí tentando resolver, a EMASA, tá, em Itabuna, tentando resolver aí essa questão de normalizar o abastecimento de água nos bairros lá, em todos os bairros de Itabuna, tá? Então tá aqui, acabamos de receber essa informação, tá? Então tá aí o que informa a EMASA. Pra quem não sabe, Itabuna é EMASA, tá? É Empresa Municipal de Água e Saneamento. É municipalizado, não é como aqui em Ilhéus, que é em Baza, que é do estado, tá? Então, em Itabuna é EMASA. São 12 horas e 18 minutos, vamos mudar de assunto. Olha só que interessante, a Polícia Federal oferece estágio com bolsa de R$ 1.125. É para aqui, para Ilhéus, gente. O Marcos Bezerra tem as informações.
Pois é, a Polícia Federal abriu vaga de estágio na Delegacia da Instituição em Ilhéus para estudante de Direito. Para concorrer, é necessário ter cursado ao menos 5 semestres do curso. A bolsa oferecida é de R$ 1.125, além de R$ 220 de auxílio transporte. A jornada será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas por semana. A contratação será feita por meio do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Interessados devem enviar currículo para o e-mail gab.ils.ba.pf.gov.br, repetindo, gab.ils.ba.pf.gov.br, até o próximo dia 24. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 73-3222-5331, 73-3222-5331.
Então tá aí, né? Essa oportunidade para quem é estudante de Direito e já cursou aí ao menos 5 semestres, tá? Repetindo, você que é estudante de Direito, já cursou aí pelo menos 5 semestres, pode concorrer aí a essa bolsa, tá? Esse estágio com bolsa, olha só o valor, R$ 1.125, ok? E ainda tem o auxílio transporte. Então é interessante isso, claro, para quem tem interesse, né? É só enviar o currículo para o e-mail gab, que é gab.ils.ba.pf, de Polícia Federal, .gov.br. Na dúvida, ligue 73-3222-5331. Que maravilha, hein? Aproveite essa oportunidade. Nós já vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. E ele estava me falando agora há pouco aqui que tem uma galera ali em Bujão, aqui no Banco da Vitória mesmo, no nosso bairro aqui, né? Onde a Gabriela FM está situada. A galera acompanhando o Jornal do Meio Dia. Bujão, Bio, Valdo, não é isso? Um abraço para vocês aí em Bujão, na mercearia de Bujão. Bujão, Bio e Valdo acompanham o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência. Ali na mercearia Oliveira de Bujão, né? Tem também Zé Pepito acompanhando. Essa galera toda aí, muito obrigada. Bujão, Bio, Valdo, Zé Pepito, obrigada pela audiência. Coutinho me informou aqui que vocês estão acompanhando, hein? Não é isso, Coutinho? Acionando ele, nosso repórter, com muitas informações a partir de agora. Boa tarde, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira, Kátia. Marcos Bezerra, ótima terça-feira para você também. E um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aqui na sua Gabriela FM. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi vai até o município de Itabuna. A polícia de Itabuna agiu e colheu frutos na noite de ontem. Acompanhe comigo o resumo oficial da operação em que foi apreendida uma grande porção de maconha e também com dois resistentes mortos em confronto com as forças policiais. Resumo. Por volta das 9 horas da noite, o Disque Denúncia da Polícia Militar recebeu informações que uma carga de entorpecentes teria chegado ao local conhecido como Itamaracá, zona rural de Itabuna, informando que o referido material estaria em um veículo modelo SW4. As guarnições do 15º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com a CIPSU, deslocaram-se até o local e, chegando no referido endereço, visualizaram um veículo, dadas as características anteriores, análogo ao descrito na denúncia, bem como duas motocicletas que, ao avistar a força policial, empreenderam velocidade na rodovia de Itamaracá. Ao serem alcançados pelas viaturas, o veículo parou rapidamente. Momento em que os indivíduos desembarcaram e já de arma em punho efetuaram disparos de arma de fogo contra as guarnições, adentrando em um matagal à margem da rodovia. As equipes policiais fizeram revistas nos veículos, sendo encontrado grande quantidade de material entorpecente. Ao adentrar o matagal, em busca dos resistentes, os policiais foram novamente recebidos à bala, sendo realizado revide à injusta agressão. Após cessarem os disparos, foi verificado que dois indivíduos estavam feridos com armas de fogo caídas ao solo, sendo realizado o socorro ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Ao chegar na unidade hospitalar, foi verificado que ambos haviam evoluído a óbito, sendo realizada a lavratura do procedimento legal na sede do 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna. O material apresentado foi o seguinte: 165 tabletes de erva prensada análoga à maconha, erva maldita, uma arma de fogo tipo revólver calibre 32, com três munições deflagradas e uma picotada e duas intactas, uma arma de fogo tipo pistola calibre .40, com cinco munições intactas, um carro SW4 de placa policial PJJ8188, uma moto Honda XRS190 e uma moto Honda Pop 100. Portanto, aí o resumo da operação ocorrida ontem na zona rural de Itabuna, já por volta das 9 horas da noite. A identificação da dupla de resistentes que faleceu em confronto com a polícia não foi informada pelo 15º Batalhão. Sua viatura agora já foi até Itabuna e retorna aqui até Ilhéus. Olha, imagine você estar em sua loja trabalhando tranquilamente quando, por volta das 13 horas, isto mesmo, uma hora da tarde, um homem chega tranquilamente e o que ele faz? Saiba agora. No início da tarde de ontem, segunda-feira, circularam em várias fontes das redes sociais imagens de um homem furtando uma loja de material de construção no Parque Infantil Zona Norte de Ilhéus. O homem agiu por volta das 13 horas furtando itens que estavam na porta da loja e teve toda a sua ação capturada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Não há informações sobre a identidade do indivíduo, mas ele está conhecido em todo Ilhéus porque o Big Brother do crime flagrou a presença dele furtando esta loja lá no Parque Infantil. Aqui em Ilhéus, ainda no último final de semana, aconteceu uma ação conjunta com policiais da 68 e 69 CIPM, onde conseguiram prender, na Avenida Soares Lopes, um suspeito de entrar em uma residência na Avenida 2 de Julho e roubar diversos pertences. O indivíduo, já conhecido do setor policial, confessou o crime à polícia. Foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido pela autoridade policial. E em seguida, ele foi liberado! Parte do material furtado na residência foi recuperado pela Polícia Militar e apresentado no plantão para ser restituído ao proprietário. O restante ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe onde está. Olha sua viatura virtual da Gabi agora subindo a Serra do Massal e chegando à Vitória da Conquista. Duas pessoas foram encontradas sem vida naquele município. Uma foi encontrada na rua Castro Alves e a outra na Chácaras Guarani. A polícia ainda não sabe o motivo das mortes. As vítimas foram identificadas e os dois corpos encontrados ontem, segunda-feira. Anderson Lino dos Santos, de 33 anos, foi encontrado sem vida no Distrito Industrial. O outro corpo foi encontrado no bairro Guarani, sendo identificado como Kleber Galdino Brito Dias, de 38 anos de idade. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Ainda em nossa região, vamos agora até o município de Nova Canaã. Um acidente com vítima fatal acabou tirando a vida do homem, identificado apenas como Bruno. Ele morreu em um grave acidente envolvendo a moto que ele pilotava em um carro lá em Nova Canaã. Bruno chegou à entrada no pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as informações de populares, Bruno era uma pessoa extremamente carismática, muito amigo de todos e muito querido em Nova Canaã, onde o clima é de muita comoção. Bruno deixa esposa e uma filha e também externamos aqui o nosso sentimento de pesar à família de Bruno e aos amigos de Bruno em Nova Canaã. Sua viatura virtual da Gabi retornará daqui a pouco, após o seu pit stop tradicional, com mais informações do setor policial, no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto! Um abraço para você, obrigada, tá? Você retorna daqui a pouco com mais informações para nós. Olha, como já são pontualmente 12h30, nós vamos fazer o seguinte, para a gente não cortar no meio a nossa entrevista, vamos logo a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna com o entrevistado e com muitas informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência, porque a UniFTC Itabuna agora é Unex. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Ele já está conosco aqui no estúdio, né, Marcos Bezerra?
Isso.
É o campeão, isso mesmo. Ele é esse, viu, gente, da terra. Eu estou falando de Ramsés Cáridas. Ele que é lutador de jiu-jitsu e venceu o título Open do Recôncavo Baiano de jiu-jitsu. Ele tá aqui com cinturão, hein? Rapaz, esse moço senhor é novinho, Marcos, mas é forte.
Luta desde cedo.
É, exatamente. Afinal de contas, ele disse que já faz jiu-jitsu há 8 anos e já são 13 anos de judô. Pense aí, Marcos Bezerra. Boa tarde, Ramsés. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. E super novo, qual a sua idade?
É, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra, a todos os ouvintes. É, 17 anos.
Tá vendo aí? 17 aninhos. Imagine esse menino com 20 e poucos lutando jiu-jitsu. Vai ganhar todos os outros cinturões aí, viu, Marcos?
A nossa ideia é essa.
Boa tarde mesmo. Seja muito bem-vindo. Parabéns, viu, Ramsés? É um jovem, gente. E, na verdade, ele tá saindo da adolescência, né? Se tornando já adulto.
Já adulto.
E jogando duro aí no jiu-jitsu. Olha que cinturão bonito. Bonito mesmo. É, entra aí no Instagram da rádio, Gabriela FM, tá? Você vai ver o Ramsés e o cinturão dele e as medalhas. Pense aí, 17 anos já com tão vencedor assim, campeão. Parabéns, viu?
Obrigado.
Bem, gente, o Open do Recôncavo Baiano ocorreu agora em 12 de fevereiro, tá? Neste fim de semana. Foram 4 lutas, uma na categoria juvenil e 3 no absoluto. É isso mesmo, Ramsés?
Isso mesmo. Lutas muito difíceis. É, um adversário meu de luta eu já conhecia. É, a gente é muito amigo e o bom do esporte é isso, que a gente sempre faz amizade. Eu gosto disso.
E como é lutar com um amigo?
Ah, sim. É, como diz o ditado, dentro de campo a gente é guerra. Mas fora dele é só amizade, mas... É, ali no tatame a gente sempre quer vencer. E o nosso foco é esse, independente.
E com profissionalismo.
E com profissionalismo, né? Sempre respeitando o adversário.
Que bacana, hein, Marcos?
É, e quem é freguês de quem aí, de vocês dois?
É, por enquanto é ele, né?
Ele é freguês. Tá bom. E aí, mais um título, Ramsés, recentemente também você conseguiu o 6º título de jiu-jitsu baiano na estadual, hexacampeão.
Isso.
Fala aí um pouco pra gente.
É, foi o hexacampeão baiano pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu. É, foi ano passado, a gente fez muitas viagens aqui pela Bahia. E foi muito cansativo também.
Imagina.
Muito longe, muitas viagens. É, essa última mesmo para Cruz das Almas, a gente passou 9 horas em um ônibus. É. Uma viagem que dura 5 horas no máximo. Uhum. Porque foi muito trânsito, foi muito cansativo. Só ida, volta também. É, e dentro do campeonato, pô, aquela pressão, o calor. Então, mas graças a Deus tudo deu certo e que continue assim, é bom.
Sabe o que é bacana, Marcos? Uhum. É, a gente sabe, né? Pra nós não é novidade, pro Ramsés também não. E pra muita gente que tá nos ouvindo, o esporte transforma vidas,
é,
né?
Sim.
E pra melhor, como sempre. E sabe o que eu acho mais bacana nisso? É quando o esportista, né, o atleta, como o Ramsés, tem um apoio da família.
É.
O papai, gente, dele, tá na cara que é um babão. No bom sentido. Dá aquele apoio, aquela moral pro filho dele. A gente deu pra perceber aqui, viu? Que o Marco, quase
isso,
o seu xará.
É.
Você conhece o Marco, né, Marcos?
Colega de escola, né?
E ele dá todo um apoio aí, né, para o filho dele. Parabéns, viu, Marco? Isso é muito importante, o apoio da família. E aí eu pergunto para ele, né, para o Ramsés, que é o atleta. Papai ajuda muito aí, né?
Sim, ajuda muito. É como é só eu, ele e 2 cachorros, então a gente é muito ligado. A gente precisa muito um do outro, a verdade é essa.
Que legal.
Mas é isso, é sempre nos treinos. Ele não treina, mas ele tem uma visão de jogo muito boa pra quem tá de fora, ele acompanha muito, então, às vezes quando eu saio do treino, pô, faltou fazer isso aqui, aí eu olho assim, às vezes eu fico pensando, até que pra técnico ele daria bem, mas
não
o jogador...
É? Ele é exigente,
ele é exigente, ele vê muito bem o jogo.
Ô, Ramsés, mas é importante esse apoio familiar, né, pro atleta?
Sim, sim, é muito importante, não só em termos de esporte, mas de estudo também, muito importante.
Que e bacana. Aí o Kátia, o Marco acompanha... Foi que encaminhou o Ramsés desde o novo, né, na questão do jiu-jitsu, acompanhando, correndo atrás de patrocínios, né? E também veio lá de nutricionista também, quase um técnico. E aí tem o lado também da educação, que o Marco pega no pé, inclusive o nosso saudoso Nel Bastos já perguntava sempre a Ramsés nos programas. E aí, como é que está o lado da escola, Ramsés?
Graças a Deus tá tudo bem, meu último ano no ensino médio.
Boas notas.
Ótimas notas do ano passado.
Que legal.
É, aí, esse ano começou agora e já tem uma novidade, que é a Faculdade de Léus, minha patrocinadora.
Ah, olha que legal.
Já me deu 100% de... É gratuito para fazer o curso que eu quiser, que eu desejar.
Que massa. Então, já escolheu algum?
Pensando em fazer ciências contábeis, mas posso mudar no meio do caminho. Eu tô analisando ainda.
Olha só, menino inteligente, gente. É para todo mundo ciências contábeis, não?
Com certeza. Mandar um abraço ao sensei aí do Ramsés, Guilherme Fubuia, que
me treinando
ali há vários
Fubuia.
Anos. Ramsés, conta aí como é que foi esse último campeonato lá no Recôncavo, você agora como rei do Recôncavo, e aí como é que é ser campeão no absoluto, explica pro pessoal.
Eu até perguntei pra ele o que é o absoluto, explica pra nós.
Sim, o absoluto, ele é, no meu caso, é um absoluto azul, é todo adolescente de 17 anos.
Sim.
Com a faixa azul, independente do peso. Então eu lutei com um cara antes da final, na semifinal. Não tem cara de 88 quilos. Cara muito pesado, forte também, muito técnico também.
Quantos quilos você tem?
Tô com 67.
Olha que diferença.
Mas...
E jogou duro, hein?
Lembrou o UFC, Ultimate Fight, no início, que era peso por peso, né? O pessoal tinha que pegar qualquer um.
Qualquer um. Mas tudo é treinamento. Uhum. Guilherme Fubuia, CC Fubuia. É, a gente treinou muito, fiz tudo que fiz. Tudo aconteceu no campeonato que eu fiz no treino. Uhum. Deu tudo certo. Então é só agradecer a Fubuia e a toda a equipe Simetria de lá da Raiz.
Que bacana. E eu aproveito para perguntar também, que eu fico curiosa com essas questões de... Porque eu imagino, Marcos, para a pessoa se tornar um campeão assim no, na modalidade de jiu-jitsu, são muitos, muitos treinos. Por dia você costuma treinar por quanto tempo?
Assim, em 2 horas e meia de treino de judô e jiu-jitsu.
Uhum.
Dia de segunda eu tô no judô, em panda, lá no malhado, sensei panda, quero até mandar um abraço pra ele. E terça eu tô no jiu-jitsu de Fubuia, quarta eu tô em panda também, e quinta e sexta eu tô em Fubuia. E de vez em quando rolam os treinos no sábado, aí eu dou uma parecida por lá.
Tem folga não, meu filho?
Sim, dia de sábado e domingo. Essa é a minha folga. É porque a gente tem que saber administrar o tempo, né? Porque a vida passa rápido, então a gente tem que aproveitar ela ao máximo.
É verdade. Uma outra curiosidade, você tem um patrocinador já oficial, né? A Faculdade de Léus. Parabéns aí, viu, a faculdade, porque é muito importante apoiar, né, Marcos? Atletas, principalmente da terra, né, da cidade. Mas tem espaço para mais patrocínio, né? Se algum outro empresário, empresa quiser patrocinar, pode sim entrar em contato.
Sim, estamos sempre de braços abertos. O número é 73-988-47-0609.
Vamos falar devagar. O telefone é o 73-988-47-0609. Pronto, a gente vai deixar guardado esse número aqui, porque se alguém nos procurar, né, Marcos? Uhum. A gente divulga, viu? E Ramsés, quando teve o incentivo do seu pai para você, né, entrar aí no judô, jiu-jitsu, como é que foi de início para você? Claro que ele era mais novinho, né? Mas você se recorda,
assim? Sim, eu me recordo. É porque a gente sempre ouve histórias também. Então, ele sabe, meu pai queria que eu fosse jogador de bola, né? Eu era bom, não vou mentir.
Geralmente, eu acho que a maioria, né, dos pais, vou falar no geral, pai e mãe, quando pensa em colocar o filho no esporte, geralmente é no futebol, né?
É porque a gente tá no país do futebol, né? A gente já nasce tendo, como dizer, uma ginga.
É verdade.
Então, mas aí aconteceu um desvio no caminho, e aí eu vim pro judô primeiro, com o sensei Alberto Salles, vou dar um abraço pra ele também. Meu pai trabalhava em uma policlínica, e aí esse sensei sempre chegava lá pra fazer exame e tal. E sempre chamava meu pai, não, ele não gosta disso não, o negócio dele é futebol. Só que aí chegou um momento que meu pai falou, eu vou levar porque esse velho sai do meu pé. Aí meu pai me levou e a gente se surpreende com a queda, que faz barulho no tatame. Isso chama muito a nossa atenção. E eu fui, né? E eu gostei e tô até hoje. Não sei mais.
Que bacana, viu? Então você já é campeão, vamos lá, os títulos que você já tem. Porque ele tá aqui, ó, com 2 medalhas, gente, tem um cinturão. Vamos lá repetir pra galera aí que tá te conhecendo agora.
Sou atual tetracampeão mundial, tetracampeão brasileiro também, bicampeão pan-americano, campeão sul-americano, hexacampeão do ranking baiano, campeão do ranking internacional de jiu-jitsu e melhor kids do Brasil também.
Quer mais, Katia Gomes?
Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Desejamos muito sucesso para você, que venham muitos campeonatos, que você possa conquistar cada dia mais aí um degrau nesse mundo, nesse cenário esportivo.
Fala nisso, Katia, o ano está começando, 2023, quais são as competições que vocês planejam aí participar? Você planeja, Ramses?
Então, agora dia 12 de março, a gente tem uma etapa do Baiano em Serrinha, que já está marcada. A gente está se preparando, voltando aos treinos de novo. A gente ganha o título, mas só descansa 2-3 dias e já volta para o trabalho de novo. Sim. E essa em Serrinha, por enquanto, que a gente tem. E o brasileiro agora em junho e o mundial também em julho.
Beleza.
Que legal, viu? Parabéns mesmo, tá? Obrigado. Muito sucesso a você. Quando tiver mais novidades, né, Marcos?
Isso.
Volta aqui no Jornal do Meio Dia pra gente bater um papo.
Volto, sim.
Parabéns.
Muito obrigado, viu? Valeu. Um abraço a todo mundo aí. Beijo.
Sucesso, Ramesses. Valeu.
Tamo junto. 12 horas e 50 minutinhos. Deixa eu mandar um alô aqui pro meu amigo Wilson Varenga. Ligadinho, hein, Wilson? Um abraço para você. Obrigada pela audiência. Obrigada também a todos os nossos queridos ouvintes que estão sintonizados. Marcos, vamos direto aí para o WhatsApp, tá? Divulgarmos algumas mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá.
Vamos lá. Procurando aqui algumas mensagens. Olha, o Thiago Nunes, morador do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus, quer externar a indignação com a gestão municipal, né? Ele não gosta de falar nomes, inclusive são médicos. Ontem ele disse que se deslocou até o posto do Hernani Sá, na Zona Sul, onde mora, e um descaso, né? Nunca tem nada. Chegou lá às 5h50 da manhã para dar vacina, né? A filha dele tomar vacina, uhum. Filha de um ano e 3 meses. Quando a atendente foi atender, né? Informou que só às 8 horas, aí tudo bem. Quando deu 8 horas, aí outra moça informou que só a partir das 5 da tarde.
Que
Fomos
isso?
embora e retornamos às 4h30 da tarde, né? Já tinha trocado de atendente. E aí foi pegar outra ficha e o mesmo informou, a moça informou que então ele não conseguiu, acabou não conseguindo.
Ou seja, Marcos, chega,
falta de respeito, né?
Ele chega cedo, né? A partir das 8, aí dá 8 horas da manhã, não, é a partir das 5. E troca de atendente, não dá uma informação correta, né? Aí, infelizmente, ele não conseguiu aplicar a vacina lá no filho ou filha. Então, assim, a gente percebe, porque isso ocorre muito aqui em Ilhéus, a falta de informação, né? Nos postos.
Uhum.
Porque eu já ouvi muito isso, de pessoas chegar no posto A ou B e falar assim, que dia é o dia da vacinação? Aí informa que é uma terça, aí você chega lá, não é na terça, é na quarta, não é na quarta, é na quinta. Aí a vacina tal tem, não tem, tem. É uma confusão, cada atendente fala uma coisa, muda o seu horário. Eu acho que está faltando realmente uma organização nessa atenção básica, porque é médicos que atendem em postos e em PAs, né, ou UPAs e fica sem receber, é falta de insumos básicos, né? Por exemplo, gases para fazer curativo, e assim vai. Tá faltando uma organização de verdade na atenção básica em Ilhéus. Mais alguma coisa para divulgar?
A Mônica disse que está ligada aqui no Banco da Vitória, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Beijo, Mônica.
Obrigada, Mônica. Um abraço para você.
E tem aqui um ouvinte também, mandou, olha, boa tarde. Venho aqui fazer a minha parte como mãe, que é a única coisa que posso garantir para o meu filho, são os estudos dele. Sei que uma pessoa não faz a diferença sozinha, porém, sei também que alguém precisa tomar a iniciativa, para assim outras mães tomarem também. Venho aqui encarecidamente na intenção de ter a minha voz ouvida. Aqui vocês são minha oportunidade de ser ouvida por outras mães que passam pelo mesmo problema que o meu. Tem um filho que estuda no Erval Solidade, aqui no Banco da Vitória. Hoje fui levá-lo para a escola. Quando cheguei lá, a diretora, lembrando que ela tem o contato dos pais, falou que não tinha aula porque não tem professor. Agora, como não tem? E os professores que se formam todo ano? Cadê essa seleção? Já que as crianças voltam a estudar em fevereiro, o prefeito não deveria contratar os professores antes? Que descaso é esse com a educação? Antigamente se parava para o carnaval os dias respectivos. Hoje é o mês todo, sou mãe solo, trabalho e sozinha. Tento ao máximo consultar tudo. Então, fora a falta de profissionalismo dos funcionários do Colégio Erval Solidade, ainda temos um prefeito que está preocupado em fazer a seleção só esse mês, para que os professores trabalhem mês que vem só recebam em abril. Onde isso vai parar? Eu pago imposto, todo mundo paga. Cadê a verba para a educação? Cadê a contratação de profissionais dedicados, aptos e responsáveis? Hoje você entra em qualquer cargo só com QI. Quem indica? Estou revoltado e agradeço a vocês pelo espaço que estou tendo. Deus nos ajude. Espero que as coisas melhorem.
Olha, gente, esse desabafo aí dessa mãe, eu entendo perfeitamente. O que está acontecendo? O ano passado, tivemos aí os professores, né? Muitos professores foram contratados para trabalhar na rede municipal de ensino, certo? E aí, chegou perto do final do ano, aí depois do ano letivo, dispensaram os professores. Segundo a associação que está representando os professores, eles ainda não receberam todos os seus direitos, né, trabalhistas, até na jornada pedagógica esse ano, né, referente ao ano letivo 2023, eles fizeram uma manifestação lá. A secretária de Educação afirma que não deve mais nada, mas se os professores dizem que sim, é porque deve. Outro absurdo. Ainda não contrataram os professores ou não fizeram a seleção para contratar os professores para o ano letivo 2023. E diversas escolas, tá, da rede municipal de ensino em Ilhéus estão sem professores. Aí os pais chegam lá com os alunos, porque estava lá, já tinha sido divulgada a data de início das aulas. Ah, não vai ter aula, não tem professor. Aí eu lhe pergunto, como é que você inicia um ano letivo, né, na rede municipal e não tem professores para atender, para dar aulas, Marcos?
É difícil, hein?
Isso não existe. Isso não é algo que acontece só nesse colégio, não, gente, no Herval Soledade. E eu acho que a diretora nem tem culpa. A direção não tem culpa do colégio. A culpa é da Secretaria de Educação do município de Ilhéus. Porque aqui em Ilhéus é assim. É tudo no jeitinho, é tudo de qualquer jeito. E de uma forma que interesse a eles e não interesse ao povo, ao estudante, ao aluno. Isso é uma vergonha nesse município. Eu pergunto, cadê o Ministério Público? Eu vi um vereador, como é o nome dele, gente, do vereador Acauana? Vinícius, né? Vinícius Alcântara, na porta do Ministério Público, ensinando o povo onde é o Ministério Público. Como é o nome daquela rua ali, Acauana? Me ajude aí.
Rua Vereador Marcos Paiva, antiga rua Avenida Bahia.
Pronto. Rua Vereador Marcos Paiva, antiga Avenida Bahia, em Ilhéus, no bairro Cidade Nova. É ali que fica o Ministério Público. O Ministério Público está lá para ser provocado. O povo, os pais, deveriam fazer isso. Procurar o Ministério Público e denunciar esse absurdo, tá? Na educação do município de Ilhéus. Isso não existe. Iniciar um ano letivo e não tem professores para atender, para trabalhar, para dar aulas. Mas não tem porquê, porque foram dispensados o ano passado. Usam-se o povo como manobra política aqui nesse município. Essa que é a verdade. E aí, ó, fica por isso mesmo. Então, que os pais procurem o Ministério Público para tomar providência nessa situação aí. Porque se o Ministério Público não for provocado, minha gente, fica difícil, viu? Acordem, viu? Acordem, ilhéenses. O que acontece nesse município, na saúde, na educação e em outras áreas, não tá no gibi, não, viu? Tão absurdo. Marcos, olha o tempo, 12 horas e 58 minutos. Enquanto Marcos aciona o nosso repórter Coutinho Neto, rapidamente, deixa eu falar aqui sobre a manifestação, protesto do grupo de enfermeiros na capital baiana. Hoje pela manhã, iniciou às 9h40. Essa manifestação aí começou às 9h40 da manhã. Foi ali em direção à Avenida Paralela, com trânsito bastante congestionado. De acordo aí com esse grupo de enfermeiros, o ato é em defesa do piso salarial nacional da profissão e tem como objetivo fazer com que o governo edite a medida provisória que garante o repasse dos fundos. Gente, esse protesto aconteceu em várias partes do país. Aqui em Ilhéus também estava agendado para ter esse protesto hoje pela manhã ou à tarde, algo desse tipo, tá? Mas ia ter mesmo. E falando aí sobre o piso salarial, é o valor mínimo que deve ser pago a determinada profissão. Então, no caso dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, ele chegou a ser criado em 2022 como uma lei, foi aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente Bolsonaro, porém, o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, foi lá e suspendeu, né? Porque aumento para enfermagem não pode ter, mas para os ministros do STF, pode. Isso é uma vergonha nesse país. Vem, vamos acionar ele? Nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícia de polícia. E você agora vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa primeira ronda aqui no JMD, no extremo sul baiano, divisa com Minas Gerais. Aconteceu um homicídio na noite de ontem, segunda-feira, por volta das 10 horas da noite, na cidade de Lagedão. Segundo informações, Lucas Jesus dos Santos, de 26 anos de idade, estava dentro de casa com a companheira e uma criança, momento em que os criminosos chegaram na residência procurando por Lucas. Ô Lucas, Lucas, cadê você, rapaz? Lucas, ao perceber que estava correndo perigo, chegou a correr para dentro do banheiro, mas os bandidos foram atrás, quebraram a porta do banheiro e terminaram de executar a vítima. Quando os criminosos começaram a atirar em Lucas, a companheira conseguiu pegar a criança e fugir. A vítima morreu no local. Os criminosos fugiram sem deixar pistas. A polícia civil foi acionada e realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Lucas era ex-presidiário. Ele foi preso em fevereiro de 2022, fez um ano agora, pela Polícia Militar de Lagedão. Na ocasião, havia contra ele dois mandados de prisão expedidos pela Justiça do Estado do Espírito Santo. Viatura virtual da Gabi circulando por toda a Bahia. Na manhã de ontem, segunda-feira, policiais militares da 20ª Companhia Dependente da Polícia Militar apreenderam 1.000 quilos de maconha, 1 tonelada, em meio a uma carga de ração na BR-101, na cidade de Conceição do Jacuípe. Os policiais receberam denúncias de que uma carreta tipo Scania, com 4 homens carregando uma carga de ração, estaria sendo usada para transportar esse material suspeito. As guarnições foram averiguar e, ao chegarem ao local, os suspeitos fugiram para o matagal. Ao ser realizada uma busca na carga, foi descoberta uma grande quantidade de drogas em 16 caixas espalhadas no meio da carga de ração. Todo o material apreendido, assim como o veículo, foram apresentados à delegacia da cidade de Conceição do Jacuípe, onde estão sendo tomadas as medidas e providências pela Polícia Judiciária. A informação é da Assessoria de Comunicação da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar. Um homem, ele morreu após confronto com a Polícia Militar no município de Muritiba. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da CIP Litoral Norte estava realizando rondas na região quando recebeu uma denúncia sobre homens armados no local conhecido como dos Sete Pecados. Isto por volta das 12h30, meio-dia e meio. No local, os agentes foram recebidos a tiros pelos suspeitos que tentavam fugir, dando início a um intenso confronto. Cessado os disparos, os militares tentaram adentrar uma residência, resultando em nova troca de tiros, onde o homem acabou sendo baleado. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios militares para a unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Na ação, foram apreendidos, dentre outros itens, uma pistola calibre .40, 4 carregadores, 39 munições, um colete balístico, uma farda camuflada da Força Aérea Brasileira e um conjunto de roupa de camuflagem, além de drogas como cocaína e também lança-perfume e 3 trouxinhas de maconha. Olha, um fato triste aconteceu também no interior da Bahia. Um homem identificado como Misael Ribeiro de Almeida, conhecido como Pé de Valsa, de 50 anos de idade, ele morreu ao escorregar, cair e bater a cabeça no chão enquanto dançava alegremente dentro de um bar no povoado da Onça, em Conceição do Coité. Pé de Valsa chegou a ser socorrido para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos da queda que ele sofreu quando dançava a música do Canguru Perneta. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Serrinha. Meus amigos, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, fato trágico e triste, vamos relatar agora aqui no Jornal do Meio Dia. Uma criança de 3 aninhos de vida, ela morreu por volta das 22 horas do último domingo, após ser atacada por um cachorro da raça Rottweiler na cidade de Teofilândia. O acidente aconteceu após a mãe da criança colocar alimento para o cachorro. Um vizinho disse que, segundo informações, a princípio a mãe dessa criança foi colocar a comida do cachorro. No momento a criança foi atrás, mas a mãe não viu. Infelizmente, o cachorro atacou essa criança. Toda a população está revoltada com isso aqui em Teofilândia. Falaram até que queriam matar este cachorro, mas uma promotora mandou enviar policiais militares para dar suporte nessa situação, informou aí esse vizinho. Conforme a delegada Edileuza Sueli, responsável pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher Nean, em Serrinha, ela relatou que a mãe da criança entrou em luta corporal com o cachorro a fim de impedir o ataque, mas infelizmente não obteve êxito. Então o cachorro veio e atacou a criança. Muito triste isso, e a cidade de Teofilândia está abalada. A criança, mesmo sendo transferida para Serrinha, não resistiu, lamentavelmente. Sua abertura virtual da Gabi retornará amanhã, quarta-feira, com novas informações do setor policial, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, de que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações, tá? Você retorna junto conosco na edição de amanhã no Jornal do Meio Dia. Ô, Marcos Bezerra, vamos mandar um alô aqui, corrigindo, tá? Vamos pegar o Ramsés. Sim. E botar ele pra corrigir. O Ramsés mandou um alô aqui para o professor dele. Aí ele chamou o rapaz lá só pelo apelido, mas corrija o nome dele aí.
É, Sensei Lúcio, mais conhecido como Sensei Panda, da Academia Sol Nascente. Estou mandando um abraço e um beijo também, né, se ele quiser.
Agora tá valendo, né, valeu. Sensei?
Pronto, agora eu tô perdoado.
Tá perdoado. Um abraço, viu? Obrigada pela audiência e continue jogando duro aí nos treinos com o Ramsés.
Senhora que manda.
Oh. Bem, gente, encerramos por aqui, né, Marcos Bezerra? Isso. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 14 de fevereiro. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Olha, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Unex, faculdade de excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.